Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Vamos começar a Voz da Contag dessa semana com uma notícia boa para quase 180 mil famílias produtoras de fumo nos estados do sul do Brasil. O fechamento de uma negociação para a compra da safra 2010-2011 com preços mais perto do que é justo.
Opa, Chico, que notícia boa, hein? E outra tão boa quanto ela é que os trabalhadores rurais e a população do campo não vão ficar de fora do programa anunciado pela presidenta Dilma Rousseff de combate à pobreza. A direção da Contag esteve com a ministra de Desenvolvimento Social e obteve essa garantia.
Patrícia, isso é importante demais. E no programa de hoje tem muito mais assuntos. E entre os mais relevantes está um que interessa especialmente aos idosos. Então, não mude de estação e fique ligado com a gente.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Chico, então vamos começar por uma das notícias boas que você já anunciou. Os produtores de fumo do sul do Brasil conseguiram um reajuste de 10% sobre a tabela da safra passada.
Que coisa boa, hein, Patrícia? Essa medida vai beneficiar mais de 185 mil famílias e vale para a safra 2010-2011. Vamos saber mais informações com a repórter Daniele Santos.
Das 10 empresas fumageiras que negociaram o reajuste com os produtores, 8 assinaram um protocolo que aumenta em 10% o valor do produto em comparação à tabela da safra 2008-2009. As reuniões ocorreram nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na sede da Associação de Fumicultores do Brasil, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. A FETAG do Rio Grande do Sul, entre outras entidades, foi uma das negociadoras em nome dos produtores de fumo. O coordenador da Comissão Estadual do Fumo da Federação e presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras de Cachoeira do Sul, Carlos Joel da Silva, lamentou que o acordo não tenha sido fechado com todas as empresas, mas avaliou de forma positiva as negociações.
A gente faz uma análise da negociação. Se a gente comparar com as últimas negociações que a gente vinha fazendo, essa teve um resultado satisfatório, já que nós conseguimos avançar, né, nas negociações, trazer um percentual de reajuste ao produto e também assinar um protocolo de intenções. O ponto negativo foi as duas empresas, a Universal, né, e a Lionstone, que não quiseram negociar e ficaram no patamar do preço da safra passada. Então nós esperamos que este ano seja uma nova era nas negociações, onde a gente consiga a dialogar mais com as indústrias, né, e que a gente comece então a participar de agora em diante de uma forma mais efetiva.
A assinatura do protocolo não garante apenas o preço, mas assegura diversos itens, entre eles frete, seguro do transporte, aquisição de toda a safra contratada, fornecimento de insumos, assistência técnica e fiscalização da classificação por órgãos oficiais. Carlos Joel ressalta que o momento agora é o de pensar na hora da venda do produto.
Agora nós temos que cuidar a outra parte, que é a comercialização, para que o reajuste que foi dado na tabela não seja, vamos dizer assim, sucumbido por uma compra na classificação muito rígida.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, considerou que o resultado poderia ter sido melhor.
O fortalecimento do real frente ao dólar tem agravado significativamente a questão dos preços. Sabemos que 85% da produção brasileira de fumo ele é destinado à exportação, e isso traz também uma trava para com o preço pago ao fumicultor e, consequentemente, o aumento de 10% para a safra não reflete a necessidade que os fumicultores precisariam para auferir uma renda e uma estabilidade continuada dentro da fumicultura. Entendemos de que o ganho dos fumicultores nesse ano será na produtividade, que teremos uma situação em que aqueles que na média ficam com débito nas empresas permanecerá e ainda se agravará.
Segundo a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul, com este reajuste, na variedade Virgínia, o valor do BO1 passa para R$ 116,70 a arroba, algo em torno de R$ 7,78 o quilo. e o TO2 passa para R$ 93,75 a arroba, ou R$ 6,25 o quilo. Já na variedade Burley, a classe B1 passa para R$ 102,75 a arroba, o equivalente a R$ 6,85 o quilo.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Patrícia, lembra que na campanha eleitoral e também no discurso de posse, a presidenta Dilma Rousseff prometeu um programa nacional para erradicar a pobreza?
Claro que lembro, Chico. Quem é que ia esquecer uma coisa tão importante dessa? O que a gente espera é que o campo brasileiro faça parte da solução e as trabalhadoras e trabalhadores rurais também sejam beneficiados com esse programa.
Se depender da Contag, isso vai acontecer. Iniciando a agenda de articulação e negociação com o governo federal esse ano, a executiva da Confederação se reuniu agora na primeira semana de fevereiro com a coordenadora desse programa para dar fim à pobreza, a ministra do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, Tereza Campelo.
Muito bom. E pelo que eu soube, esse diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Social envolve políticas voltadas para as diversas áreas das atividades rurais e não só de política social. A repórter Suzana Campos estava lá e nos conta como foi esse encontro.
Durante a audiência, a Contag apresentou algumas das necessidades do movimento sindical em relação ao Programa Nacional de Erradicação da Pobreza, que deve ser lançado em março pelo governo federal. A conversa entre a diretoria da Contag e a ministra Tereza Campelo foi para assegurar que o campo esteja incluso no programa. O presidente da Contag, Alberto Brock, enumerou uma série de pontos que contribuem com a qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, como habitação, acesso ao crédito, assistência social e educação. A ministra também ouviu atentamente as considerações do secretário de Política Agrícola da entidade, Antoninho Rovares. Segundo ele, as atuais políticas de acesso ao crédito e seguro não são suficientes para garantir vida digna. Rovares também disse que atualmente os programas de compra de alimentos e o de alimentação escolar atingem em torno de 6% de todos os agricultores e agricultoras familiares do Brasil. Para o secretário, é um número muito pequeno diante da carência que ainda existe. Em relação às políticas sociais, mais diretamente, o secretário da pasta, José Wilson, relatou que a assistência social ainda é pensada apenas para a população urbana e reivindicou que o Bolsa Família, além de contribuir com a distribuição de renda, ofereça preparação e formação profissional. Para José Wilson, a construção de cisternas também precisa ganhar fôlego. Ele cobrou isso do Ministério e insistiu que as ações não podem estar dissociadas uma das outras.
Se a gente focar bastante atacando essas camadas sociais no interior, eu acho que a gente consegue equilibrar um pouco a essa vulnerabilidade que existe no nosso povo, sobretudo os mais carentes.
José Wilson também reivindicou que o programa de regularização fundiária esteja na pauta do desenvolvimento social, pois os integrantes das famílias que não têm a propriedade em conformidade com a lei são impedidos de acessar qualquer programa social do governo federal. Depois de ouvir todas as reivindicações, a ministra Tereza Campelo disse que o Programa Nacional de Erradicação da Pobreza vai levar em conta as particularidades do campo e de todos os demais segmentos da sociedade.
Na nossa avaliação, por mais que você tenha um maior número de população extremamente pobre na cidade, não muito maior, mas é maior nas cidades do que no campo, a possibilidade da gente viabilizar de forma sustentável que essa população do campo possa sair de uma situação de extrema pobreza de forma mais orgânica e permanente é maior do que na cidade.
O presidente da Contag, Alberto Brock, considerou a conversa muito produtiva. Houve, inclusive, uma sinalização por parte do governo em ajudar a resolver antigos problemas levantados pelo movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E por falar em relação com o governo, Patrícia, vamos mudar agora de área pela primeira vez. A Contag intensificou o debate sobre o tema territorialidade em um coletivo nacional.
É verdade, viu, Chico? E a ideia é que a base sindical, junto com a entidade, construa um projeto próprio para complementar as políticas públicas sobre os territórios que já existem. É hora dos agricultores familiares, Chico, dominarem essa noção de desenvolvimento territorial com uma proposta que represente os desejos do meio rural de um jeito mais autêntico. Quem traz as informações desse coletivo é a Daniele Santos.
O tema desenvolvimento territorial vem sendo debatido desde 2009 pelo Movimento Sindical do Campo, durante encontros regionais de onde saíram inúmeras propostas baseadas na realidade das comunidades. Apesar de o governo já ter uma política voltada para o tema, o MSTTR vê como meta a implementação de um projeto, vindo das bases, para fortalecer essas ações políticas. Pensando nisso, o movimento reuniu todas as informações para discutir em coletivo, ocorrido dos dias 7 a 9 de fevereiro, em Brasília. Essa foi a primeira atividade coletiva do ano e contou com a participação de lideranças sindicais, representantes de federações, além de dirigentes da CONTAG e coordenadores regionais. Para a secretária de Mulheres da CONTAG e uma das coordenadoras do evento, Carmen Foro, mais que implementar as metas físicas, o movimento precisa compreender seu próprio projeto como meta estratégica de atuação nesses territórios, com execução das políticas públicas.
O coletivo de desenvolvimento territorial que agora se instalou na CONTAG não poderia, de maneira alguma, não ter como parte dele várias mulheres que coordenam um trabalho que dialoga com a concepção de desenvolvimento territorial. Portanto, acho que o coletivo é um acerto político. Segundo, o projeto que nós temos com a SDT fortalece um processo de visão política da CONTAG, já em debate desde antes de termos essa estrutura no governo federal, porque nós, quando pensamos o projeto alternativo, nós iniciamos todo a partir de um processo de desenvolvimento local, um debate sobre desenvolvimento local. E penso que o resultado que nós esperamos do projeto é o resultado de consolidar, de ter capacidade política, qualidade política de intervenção local ainda maior nos territórios rurais e territórios da cidadania.
Outro coordenador da discussão, o secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares, acrescentou que o coletivo é importante porque ajuda a pensar na necessidade de uma ação mais intensa do que a já executada. Ele adiantou alguns dos pontos principais de que trata o projeto do movimento sobre a territorialidade.
O nosso coletivo de desenvolvimento territorial, que é fruto de um projeto celebrado com a STT, ele vem com a lógica de nós trabalharmos mais fortemente a questão das políticas da territorialidade, com o objetivo de capacitação, formação e, principalmente, uma melhor intervenção dos nossos dirigentes que estão nos colegiados territoriais e também na busca de aprimoramento no sentido da elaboração de projetos que estariam sendo apresentados nesses colegiados dos territórios e principalmente na conscientização dos nossos dirigentes e assessores e também dos nossos agricultores com relação à política da territorialidade.
Após o debate no coletivo, a CONTAG aguardará a liberação de recursos previstos pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário para fazer o projeto sair do papel.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Chico, e a CONTAG de novo está investindo pesado na formação de lideranças. Depois do sucesso dos cursos de formação e negociação coletiva no ano passado, a Secretaria de Assalariados Rurais já começou uma nova etapa.
Pois é, Patrícia, estamos falando dos cursos regionais. O primeiro aconteceu em Goiânia, na primeira semana de fevereiro, e os resultados foram muito satisfatórios. A Suzana Campos conta pra gente como foi o curso.
Todas as regionais da CONTAG farão esse módulo do curso, que é a continuidade do processo de formação da Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais. O primeiro foi da região Centro-Oeste, em que cerca de 40 dirigentes sindicais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal aprenderam um pouco mais sobre a etapa inicial da campanha salarial. Conforme relatou o secretário da pasta, Antônio Lucas, que acompanhou de perto o curso em Goiânia, essa etapa centra as informações em como organizar uma assembleia, como escolher bem os dirigentes e como formatar corretamente os editais. Ou seja, é a etapa do planejamento da campanha salarial que é muito importante.
Então, assim, o planejamento da campanha, até o final, a gente vai discutir durante esses 3 dias como fazer isso, e a importância que isso tem para uma negociação bem sucedida. Está tendo bastante interesse, apareceu algumas pessoas novas que entraram em direção do sindicato tem pouco tempo e vieram para o curso com interesse de também melhorar seus conhecimentos.
Uma dessas novatas mencionadas pelo Antônio Lucas é a dirigente sindical de Querência, estado do Mato Grosso, Cláudia Aparecida Costa Santos. Ela considerou o evento de suma importância, pois o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Querência conta com um grande público assalariado que faz negociação com o patronato.
Nós já temos os acordos coletivos e praticamente nós aprendemos fazendo, né? Nós não tivemos uma preparação anterior.
A dirigente gostou muito do aprendizado no curso e ainda disse que a teoria serve tanto para o trabalho na federação como nos sindicatos.
Eu acredito tanto para o estado quanto para o meu município. Até porque nós já começamos a desenvolver esses trabalhos lá, nós temos acordos coletivos com várias empresas, né? Só que nós não tínhamos ainda essa preparação, essa parte teórica de fato.
O evento, que contou com uma boa participação de jovens e mulheres, é coordenado pela CONTAG em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos, o DIEESE, e com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Chico, tem mais notícias sobre a defesa da trabalhadora e do trabalhador rural junto ao governo. Algumas negociações do Grito da Terra Brasil, que ficaram pendentes desde o ano passado, foram retomadas esse mês. A Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG se reuniu com o Ministério da Saúde.
E desse assunto eu estou por dentro, Patrícia. Eu sei que foram discutidas 4 reivindicações importantes para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E o José Wilson, que é o secretário de Políticas Sociais da CONTAG, saiu do encontro bastante confiante. A repórter Verônica Tosi tem as informações.
A Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG voltou a se reunir com as secretarias do Ministério da Saúde. A mais recente audiência foi com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Trabalhador e a primeira questão discutida foi a retomada de um acordo de cooperação técnica entre Ministério e CONTAG. O secretário Jarbas Barbosa se comprometeu a encaminhar a minuta do termo para a avaliação do setor jurídico. O segundo item foi a implantação de 10 centros de referência em saúde do trabalhador, os chamados CERESTES, com foco na agricultura familiar e nos assalariados rurais. Como não foi possível concretizar esse projeto em 2010, houve uma manifestação do Ministério em aplicar os recursos neste ano para viabilizar a instalação. O secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson, destaca outra reivindicação negociada na reunião que interessa quem trabalha todos os dias sob o sol.
E com relação ao protetor solar, ele reconhece, na verdade, a incidência cada vez mais forte das pessoas que trabalham no campo de se expor ao sol, né, aos raios solares, o que provocaria muitas doenças de câncer, né? E ele foi também, sinalizou bastante simpático também a estar tomando as medidas necessárias para que inclua o protetor solar na lista de medicamentos financiados pelo SUS.
O secretário José Wilson faz uma avaliação bastante positiva dos encaminhamentos tomados nessa audiência.
Como foi uma primeira audiência e na verdade, o caráter dessa audiência era estabelecer, na verdade, uma aproximação, uma relação mais política, mais aproximada com o secretário. E aproveitamos para poder tratar desses pontos e ouvimos do secretário esse comprometimento de dar andamento, de tramitar dentro da secretaria e no diálogo com o ministro, no sentido de honrar com esse compromisso que foi feito com o Ministério e a CONTAG no ano passado.
O quarto ponto debatido foi o apoio do Ministério ao movimento sindical na capacitação de conselheiros e de lideranças sindicais para uma melhor atuação nos espaços de controle social, sobretudo nas políticas de saúde.
Poxa, Verônica, obrigado pelas informações. E você que nos ouve agora, não esqueça, as próximas audiências de negociação da pauta do Grito da Terra e os resultados delas também serão divulgados aqui na Voz da CONTAG.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
A CONTAG organiza o trabalhador na terceira idade.
Patrícia, hoje vamos dar também uma notícia muito boa para os trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade. O módulo idoso do Disque Denúncia entrou em funcionamento.
Eita, essa é uma ótima notícia mesmo, hein, Chico? A Contag espera que esse serviço seja um aliado no combate à violência contra a população idosa. E agora, gente, basta discar 100 ou 100 para proteger os nossos mais velhos em risco ou que sofram algum tipo de abuso. Vamos ouvir a reportagem da Verônica Tosi, que traz mais informações sobre o funcionamento do Disque Denúncia.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade têm muito o que comemorar nesse início de ano com a conquista de mais uma política pública. Desde janeiro, já se encontra em funcionamento o Disque Denúncia Direitos Humanos Módulo Idoso. Para o secretário Natalino Cassaro, essa é mais uma ferramenta para combater a violência contra a população idosa brasileira.
Isso para nós do movimento sindical representa uma importância grande para os nossos trabalhadores rurais, porque lá na zona rural não tem muito policial rodando por lá. Lá não tem delegacia quando estão lá no interior. Então um telefone, um orelhão num setor, um telefone em casa sempre tem.
Esse serviço vai acolher denúncias que envolvam violações dos direitos de idosos e idosas, população LGBTT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e pessoas com necessidades especiais. Esse mecanismo passa a somar ao de crianças e adolescentes, que já era atendido pelo chamado Disque 100 e atenderá a todos os públicos nesse mesmo número. O atendimento funciona 24 horas em todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. E as ligações são gratuitas e podem ser feitas a partir de linhas fixas ou móveis. Natalino explica que a criação do Disque Denúncia Módulo Idoso é uma reivindicação antiga.
Começou pelo grito, mas também é uma discussão que sai dentro do Conselho do Idoso, que isso não é só dos trabalhadores rurais, é de todos os idosos, né?
A expectativa da Contag é que diminuam os casos de violência contra a população idosa, uma vez que as denúncias serão acolhidas por esse serviço e serão examinadas e encaminhadas para os órgãos responsáveis. O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso também irá estudar a melhor forma para mapear essas denúncias e atuar no combate a essa prática criminosa em todo o país. É importante lembrar que está garantido o sigilo do denunciante quando mesmo solicitar. Portanto, não pense duas vezes. Disque 100 para denunciar maus tratos contra as pessoas idosas.
E para nunca esquecer de respeitar e amar nossos idosos e idosas e terminar o nosso programa, fica aqui o convite para você que nos acompanhou até o fim desta edição da Voz da Contag para ouvir um clássico sertanejo. A música Filho Adotivo, na interpretação de Sérgio Reis.
A Voz da Contag fica por aqui. Obrigado pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Com sacrifício eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. E pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. E um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei e olhei pro céu: obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.